Este podcast tem o apoio do Ative Bank. Como é que vocês estão? Maltinha, maltona,
bacanetes.
Meus betas, meus parceirões. Está tudo bem convosco? Espero que sim.
Tá.
Por aqui, um ligeiro sono, porque acabámos de comer. Ainda
pá,
por cima
sono
eu cometi...
pós-almoço é horrível.
Ai, cometi o erro, caraças.
Pá, porquê?
Cozida à portuguesa.
Antes porquê? De gravar podcast,
Deus
Rui.
Meu, porquê? Cozida à portuguesa.
Não podias.
Antes de gravar podcast. Não pode ser, tem que ser sempre uma refeição... ligeira, uma coisa mais leve,
mas
uma
sopa. Mas isto tem que ter uma explicação científica qualquer, tipo, imaginem, eu ontem estava a trabalhar também.
Porque é uma comida pesada.
Não, não é só disso.
Dou-te já a explicação científica.
Não,
da Universidade de Simões, fiz um estudo.
Este sono pós-almoço. Eu ontem comi uma coisa boa e leve.
E não
uma
ficaste
salada.
Com sono.
Fiquei com boa da sono.
Ah, mas como é que era a salada? Era César?
Quinoa.
Era com quinoa, aqui não é pesada.
É?
É com umas sopas, caraças. Tu não podes comer uma sopa juliana ou uma sopa de grelos.
Que sopa é que tu posso comer?
Canja.
Canja. Canja não dá sono.
Não dá sono. E mesmo a canja não pode vir com chouriço.
Nem massinha.
Porque se vier com chouriço, massinha, olha, se for os lacinhos dá.
Ok, e eu
agora
resino.
Se for as letras...
As letras já não.
Se for o abecedário todo...
Porque depois encontra-se lá, sono.
Sono. Ah, pois é, a palavra e o Y, que pesa muito.
Pois
não
é.
Da palavra sono. Malta, vocês
pesa
já experimentaram...
nas costas.
Se vocês comerem 10 Y, não
esqueço.
Conseguem fazer mais nada.
É do
todo.
Pior que há.
Esqueçam.
Não, mas devia ser proibido almoçar em dias que temos, pá, que fazer cenas a seguir.
Ai, sim.
Sim. Ah, comias uma sand.
Então, mas isso não é almoço? Não conta.
Tá bem, pronto.
Conta como almoço, não é?
Conta.
E como é que também ganhas energia para depois ires fazer
tem
aquilo que tens que realmente fazer, cumprir as tuas responsabilidades, Mafalda?
Ganhaste.
Como?
Ganhaste.
Como?
Mas se hoje ainda formos a tempo, não almocem.
Minha gente, o que é que eu vos vinha aqui de ser para introdução? É que esta semana recebemos um comentário, é uma errata que nós temos que fazer, é uma errata que eu quero fazer, tu não fazes a mínima ideia do que
não,
é que eu vou dizer, então vou expor aqui a errata que eu quero fazer.
Expõe lá.
Basicamente, a semana passada recebemos um comentário a dizer, aí à parte sobre o Trump em que vocês falam, emoji a derreter.
Que nós somos um peido.
Nós somos
nós
um peidinho.
Nós não percebemos nada.
Nada.
Mas
não.
É, Rui, é nós e a net. É nós e a net inteira.
Yeah, malta, vocês também erraram.
Vá
lá,
tipo,
vocês também acharam, estou a seguir o Trump, então é a meta que me impingiu isto.
Mas não.
Mas pronto, basicamente, aquilo é sempre a mesma conta para o vice-presidente e para o presidente e eles vão só mudando o interveniente.
Ou seja,
basicamente
se vocês
é
seguiam o Joe Biden ou o Barack Obama há não sei quantos anos, vocês agora estão a seguir o Trump porque aquilo é tipo... President of the United States of America, por isso é que tem aquele nome todo.
Mas o que é que eu sinto? Que o nosso público é uma espécie de polígrafo, porque há pelo menos sempre uma pessoa
que
percebe qualquer coisa muito, de forma...
Muito específica de alguma coisa.
Daquilo que nós estamos a falar, exatamente. Eu acho que há alguém daquele lado, do outro lado, que percebe sobre louva a Deus, por exemplo.
De certeza temos um especialista em louva a Deus.
Acasala, não acasala.
Mata o parceiro quando acasala? Acho que sim.
Põe ovos, não põe ovos, o louva a Deus...
Ou é mamífero.
O que é que come louvar a Deus? Ou é mamífero? É uma ave louvar a Deus?
É o quê?
É réptil? O que é? Por acaso?
Só, olha, só ver
eu
algo
eu sei o que é que não é louvar a Deus.
Eu também sei.
Mamófero?
Mas o que é?
Mais. Agora,
mamófero.
O que é? Mamófero?
Estás a gozar ou não? Saiu-te. Não, enganaste.
Não,
disseste mamófero.
Não enganei nada. Este disse de propósito.
É, mamófero.
Este disse de propósito. Agora, eu sei o que é que não é. Mamófero?
Sim. Não é
uma ave?
Não é um crustáceo?
Não é um crustáceo? Não,
não
tem
é
carapaça?
Crustáceo, mas não é crosta.
Não tem?
Não.
Os louva-a-Deus. Louva-a-Deus ou cavalinho de Deus são insetos pertencentes à ordem Mantodia. Possuem um corpo geralmente alongado e estreito que varia de 0,8 a 17 centímetros.
Porra, uma coisa de 17 centímetros?
Deixa-me chegar lá. Há grande variedade de formas e cores dentro do grupo, geralmente associados às estratégias de camuflagem mimetismo. Eu acho isto muito interessante, mimetismo.
Porque eles mimitam.
Conseguem copiar os outros. E aí camuflagem. Ah, isto é tipo um camaleão, mas mais pequenino. Agora, 17 centímetros.
Porra, se visse um louvado aos 17 centímetros, o que é que tu fazias? Tu odeias insetos.
Pá, parece um cão.
Parece um cão,
Está a bazar. Louvado...
Imagina, há Yorkshires desse tamanho.
Mas tu já foges com um louva de 0,8.
E
não precisas
falda?
De um louva de 17 centímetros. Enfrentas um louva de 0,8?
Tu não enfrentas. 0,8, 1 centímetro não é nada.
Mas também são muito pequeninos. É um aranhiço.
Isso é quando nascem.
Ah, então eles começam, claro.
Nunca viste um de fraldas.
E de biberon também, com as pinças, sim, a agarrar. Sim. E no outro dia apanhei um com 6 meses, já com 4 dentinhos.
Oh, tão querido. Tão querido, sério?
Tão precoce. Um lova tão... Era um lova precoce. Mas porquê é que é louva a Deus? De onde veio o nome? Eu gosto é de saber.
Tu sabes.
A origem.
Porque eles estão sempre a louvar a Deus, estão sempre como se estivessem a fazer os.
As mãozinhas juntas, o emoji, as o emoji. Estão sempre. Ah, achas que vão à missa das 5 no domingo?
Rui, tenho a certeza. Achas que louvam a Deus.
Louva a Deus.
Cavalinho de Deus.
Está certo, está certo. Louva a Deus. Achas que rezam? Estás a imaginá-los?
Estão sempre a rezar.
Ah, o Pai Nosso com as pinças.
Yeah. E depois ficam assim com as mãos em louvar.
E vão de
Deus.
Cor. Quando vão à missa vão de cor. Porque eles podem trocar.
Camuflados.
Vão camuflados.
Vão igual a toda a gente.
Ah, muito bem.
Gostaste?
Malta, como é que vocês
sempre
estão?
Resposta.
Sempre, sempre, sempre. Como é que vocês estão? Hã? Olha, um grande abraço também já agora aqui a todos os entendidos de louva a Deus.
Yeah.
Temos alguém do outro lado que está a ter estudado biologia,
pessoa, yeah,
que especificou em louva a Deus.
Vocês chegam no Instagram aquele menino que é o Dinizu mini biólogo, que é um menino que é completamente obcecado. É um menino.
Olha, obrigado. É um menino. A sério, que pensei que era um papagaio.
Eu só o conheço porque
a
eu já
a página diz, Diniz o mini biólogo. Olha, achei que era um corvo.
Pronto, e o Diniz é um menino que é completamente obcecado por biologia, por animais. Então ele sabe tudo sobre todos os animais, tipo, ele é mesmo incrível. Ele já foi ao meu programa, a um programa que eu tinha.
Não sei se sabe sobre o louva a Deus.
Ui, juro mesmo que ele sabe.
Não sabe.
Ele sabe tudo o que é mais marado então dos animais.
Sim, o louva a Deus é bué discreto, uma
fala. E ele uma vez veio dizer que
ele não é do mainstream, louva a Deus.
Ele uma vez veio dizer mal dos golfinhos. Mas o Diniz é bué underground de animais.
Veio falar dos golfinhos, o Diniz.
Veio falar mal dos golfinhos.
A rasgar nos golfinhos.
Rasgou golfinhos.
Racismo de golfinho.
Não é racismo, é. Os golfinhos não são assim tão fofos. E ele veio provar isso com factos.
Porque?
Pá, oh, não, tá agora bem. Não sei.
Olha, as koalas também não são assim tão fofos.
Não, mas
se
ele veio
for
dizer,
ao Google...
Ele veio dizer que os golfinhos, tipo, imagina, matam só por diversão. Juro! Que arrastam, tipo, pessoas mortas. Tipo, são mesmo bué macabros os golfinhos.
De onde é que ele foi buscar esse facto? Como é que um golfinho mata
ele
por
sabe.
Diversão? Onde e quando?
Ele sabe.
Nunca vi nenhuma notícia
ah,
sequer.
Aquele risinho dos golfinhos. Não é,
é
bem um risinho.
É gozo.
É gozo.
É gozo. Eles estão a gozar contigo. Estão a gozar na tua cara, ao golfinho.
É gozo.
Tipo, olha, queres ver este palhaço? Dá-me mais uma sardinha. Sente só. Vou dar um salto. Queres ver?
Yeah, eles fazem isso de parvos e não são.
Os
são
bué da
falsinhos, os golfos.
São gêmeos, portanto, signo.
São. Tanto que eu agora até chamo golfo, não chamo golfinho.
Porque...
Para não lhes dar confiança.
Ao golfinho.
Digo só o golfo.
Pois, são falsinhos os golfinhos. Eu por acaso já tinha reparado, é verdade.
É, não é?
Signos gêmeos. Há muitos a nascer ali em junho.
Pois é.
Não é? Aliás, a maior parte dos golfinhos nasce tudo em junho, como nós sabemos.
Como o teu filho.
Nosso filho.
Falsinho.
E é falsinho ou não é? Claro. Tem duas caras ou não é?
Tem.
Vai do 0 aos 80 muito rápido ou não?
Ué.
Em 2 segundos.
Porra.
Ainda esta semana, caraças. Tem mesmo bué da graça apanhá-lo a rir e a chorar ao mesmo tempo.
Yeah, yeah.
Ele, por acaso, agora já não é bem
ele,
chorar.
Mas ele confunde um bocado os sentimentos ainda. Ele como prendeu a gargalhar há pouco tempo, o gargalho leva-o a chorar às vezes. Sim, ele gargalha, dá-lhe vontade de chorar.
Vai de um ao outro. Yeah.
Yeah, é parecido.
Agora, sabes onde é que eu me confundo muito? Não. Chama-se Supermarket.
Uau,
supermercado.
É. Olha, muito bem. Foi.
Esta semana foi mais um. Muito obrigado.
Foi mais uma viagem ao supermercado, mais um produto. Eu esta semana gozei com a tua cara, já. Yeah.
Completamente.
Pedi farinha
aquilo que
de mandioca.
Ridículo, farinha de mandioca, mas eu acho que o vinagre de limpeza foi pior.
Pois foi.
Mas
nunca tinhas lidado com vinagre de limpeza?
Nunca tinha lidado com vinagre, mas com limpeza já tinha lidado.
Não, Rui,
eu sou um gajo que faz as leads cá em casa. Admito, não gá. Só não.
Quais leads?
Não faças leads domésticas aqui.
Tu nem sabes quais é que são as leads. Diz lá as leads.
Sim, a lead da notícia. Mas então, esta semana tive que ir buscar vinagre de limpeza, caraças.
E como é que foi a aventura?
Encontrei vinagre de limpeza.
Onde?
Na secção da limpeza.
Pronto, o que tu baralhou foi o vinagre.
Claro, é confuso ou não?
É confuso.
Tipo,
é.
Olha a malta, manda uma mensagem no Instagram, tipo, Rui, não é tão urso, Rui, tu és um ursinho, parvalhão.
Yeah.
Porque, pá,
mas era bem
estão lá
fácil.
As duas palavras, vinagre e limpeza, sim, também só podia estar
ou no
na zona da limpeza ou na zona do vinagre. Onde é que é a zona do vinagre?
Ao pé dos azeites.
Dos azeites, claro, mas
dos
onde é
temperos,
que é
a zona?
Tem olha, que ser uma coisa
massa,
mais abrangente.
Roda da massa, do arroz, azeites, vinagres, temperos.
E isso é tudo o quê? Que aquilo tem um nome, pois na tableta em cima...
Especialidades. Variados. Variedades.
Variedades. Variedades da despensa, é.
Yeah, variedades
então despensa. Tive que lidar com vinagre de limpeza e farinha de mandioca.
Yeah.
Trouxe-te a farinha de mandioca.
Trouxeste
por acaso,
farinha de mandioca.
Não trouxe nada.
Trouxeste farinha de mandioca.
Que estava onde? Na parte das farinhas.
Farinhas. Lá está. É assim, eu tenho mandado agora sempre uma para ver se tu te espalhas.
Sim.
O vinagre de limpeza não era para te espalhar. A farinha era.
Não, eu achei que era ao contrário.
Farinha de mandioca era para te espalhar.
Eu achei que a armadilha era mesmo o vinagre de limpeza.
Não era armadilha.
Era a farinha de mandioca.
Era a farinha de mandioca.
Mas qual é que é aqui o problema, meus amigos? Eu vou-vos já dizer. Há hipermercados que não são tão hiper. São mais só
mini,
super.
Yeah.
Não é? Não são tão hipermercados. Agora, os hipermercados é que de facto têm tudo. Quando, por exemplo, vou às compras, não encontro a farinha de mandioca. Ela existe. Não
mas
é uma
naquele
prank,
supermercado é
mas
que
se calhar
não.
Naquele supermercado que é um bocadinho mais pequeno, estás a ver? Agora, se fores, por exemplo, ao do Almada Fórum.
Aí lá está ele a fazer margem publicidade sul.
Então,
à margem sul.
Então, mas é o maior supermercado da Europa?
Epá, não, não é.
Que é, que é. É sim, senhora.
Eu já fui a um igualmente grande daqui deste lado.
Onde? Impossível.
Não vou estar a dizer.
Pronto,
vou estar
aquele
a fazer pub.
É gigante. Malta, se vocês algum dia forem ao supermercado do Almada Fórum e não
mandei
encontrarem
foto.
Uma... Digam.
Yeah, digam. Digam o que é que não encontram lá.
E vão à loja de chinês. Yeah, e lá existe
e é lá.
Certeza.
Mas imagina, mesmo nesse supermercado vai haver. Tipo
qual,
um martelo.
Do Almada Fórum.
Yeah, há de certeza que há um martelo.
Sim, aquilo
lá.
Tem zona da bricolagem.
Estás a ver?
É porque aquilo é tão grande. Os gajos na altura devem ter dimensionado aquilo. Pá, vamos fazer isto com estes metros todos. Não é?
Depois perceberam.
Depois isto... pensar, pá, nós temos que
não
ocupar
dá,
aquela secção, porque já não temos mais comida. Então,
então
que é
vá,
que
olha, põe os martelos.
Olha, mete aí martelos e.
E a planta,
e plantas,
para as plantas,
pá, brinquedos, e... sim, e caixa de areias e não sei o quê.
Há tudo.
Há tudo. Naquele hipermercado há tudo. Mas tu já pensaste o que é que na próxima semana está em jogo? Para eu ir à procura.
Não, ainda não.
É que eu, para mim
próxima
é sempre
semana
um joguinho.
Que está quase, porque é às segundas que tu vais às compras.
É sempre às segundas.
Tenho que pensar em uma cena marada. Se calhar vou pôr um legume marado.
Legumes.
Por
mas isso é
visto...
fácil,
olha,
está na zona dos legumes. Está não é?
Bem, mas há uns...
Tem que ser esses que... nomes assim.
Tenho visto uma cena
sim.
Que uma influencer come, que é a Bárbara Corby, e ela come uma cena que se chama quiabo. Vou-te pedir quiabo. Eu nunca experimentei, mas vou-te pedir.
Nem nunca ouvi falar.
Nem eu. Só,
e
só...
o burro sou eu? Talvez.
Talvez.
Mas isso é o quê?
Não faço ideia, mas é bonito, parece
é
assim uma
é
estrelinha.
Quiabo,
quiabo.
É que mesmo os funcionários se calhar nunca ouviram falar.
Rima com diabo. Há um monte de gente que não ouviu falar em quiabo.
Por acaso nunca apanhaste? Já funcionários que não sabem onde é que ficam as cenas?
Não.
Ou que não sabem o que é ou
nunca.
Não sabem se... Nunca.
Nunca.
Será que foi um sonho? Será que isto não passou tudo de um sonho, Mafalda?
O quê?
Isto que eu estou agora a dizer, estas figuras dos supermercados que não sabem o que é que eu estou à procura.
Mas aquilo tu já apanhaste essas figuras que não sabem?
Pá, não sei. Faz lembrar um bocadinho não... a figura do Mr. Beast. Será que é um sonho? Será que não?
Vais passar o tempo todo a fazer essas pontes.
Este episódio só estou em pontes.
Só em pontes. O Rui serve para as pontes neste episódio.
Malta, mas pensem lá comigo. Agora a sério. Caguem na ponta. A ponte okay. Já ficou.
Caguem nisso. Aproveitem só.
Esqueçam. Aproveitem.
Guardem na vossa cabeça assim. O Rui é mesmo muito bom. E seguem. Sigam.
O Mr. Beast não parece uma figura criada pelo próprio YouTube para cativar miúdinhos. Pá, aquelas, aquelas thumbnails,
cara.
Vê lá. Aquelas thumbnails, olha, ele parece aquelas influências, não, de inteligência artificial.
Pois parece.
Não parece?
Deixa-me ver.
A própria figura
pois
do
é.
Mr. Beast.
Que sorrisinho de merda.
Não, ó, para já, esse sorrisinho é lantejola, não é?
Assim?
É o sorrisinho de lantejola.
O que é esse sorrisinho de lantejola?
É, está a brilhar.
Ah, está branco.
Ele pôs aquelas facetas, pá, é mais branco que a ti. Isso é mais branco que Robilac.
É pá, mas ele também, imagina, ele esconde... Ele esconde o lábio a sorrir.
Não, ele esconde assassínios, amor. Não é essa cara?
Já. Yeah.
Não é assustadora a cara do Mr. Beast? Já,
yeah, ele está numa cave.
Parece uma figurinha mesmo.
Lá.
É impossível. É impossível tu não veres essa thumbnail e não clicares para ver o vídeo do Mr. Beast.
Aí, eu posso ser bué, tipo... Posso ser... Ofender o Mr. Beast?
Ele está longe. Creio
mas
que sim.
Vou-vos explicar.
Acho que isto nunca lhe vai chegar.
Estão a ver, tipo, na vossa cabeça quando penso, tipo, em carinha de parvo. É a carinha do Mr. Beast.
Pois
tem
é.
Carinha de parvo.
E nunca ouviste em interações?
Não.
Esse teu ainda ganha mais força, caraças.
É o parvinho, yeah, o cara de parvo.
Mas tem mesmo cara, mesmo ele parece meio uma máquina, parece robô.
Mas ele é youtuber, não é?
Ele é de
youtuber. Crianças, ou não?
De crianças,
não devia ser de crianças e é de crianças.
Eu acho que é que ele é como o nosso filho, vai do 0 aos 80. Não tão rápido, mas acho que vai do 0 aos 80, o Mr. Beast.
Yeah.
Mas sim, com aquela carinha, parece de cera.
Mas eu sinto que
ele
YouTube...
não podia estar no Madame Tussauds?
Podia. Mas eu sinto que o YouTube tem bem essas vibes às vezes com certas coisas. Tipo, imagina, coisas que dão má vibe. Tipo, o Mr. Beast dá má vibe, não é? Não dá uma boa vibe. Não está tipo, ia, ganda gajo para tomar uma jola.
Um copo,
Um copo, não. E o Manel vê umas cenas, tipo, todos os bebés veem, que é o Cocomelon. Quando nós pomos na televisão, pomos o Cocomelon. E o Rui esta semana disse-me assim, olha, pá, pus isto há bocadinho. Do Cocomelon, que é The Wheels on the Bus Go Round and Round. Que é aquela música? The Wheels on the Bus Go Round and Round. Pronto. Pá, e é tipo... Uns desenhos animados, não é? Com essa música e tipo, dentro do bus, não é? Do autocarro, estão animaizinhos, estão pessoas, com os olhos assim bué regalados, bué felizes e eles parecem que vão a caminho de assassinar alguma coisa. Tipo, aquilo dá-me bué má vibe, é bué assustador e é um vídeo para crianças.
Eu gostava de vos falar, eu gostava de vos dizer uma série que nós tivemos a ver agora há pouco tempo, caraças.
Stranger Things.
Não, mas basicamente... não. Mas a premissa basicamente é...
From...
Eles... Ah, É From?
É o From.
É o From, pronto. Mas para as pessoas que não viram
é
From...
É pai do Prime Video ou assim?
Não, está na HBO.
Ok, tá não está nada.
Está. É? Sim, pronto, acho que sim, desculpa. Acho que está na HBO. Mas basicamente é, eles ficam presos numa civilização.
Yeah.
Eles estão a andar numa estrada, depois quando passam por um tronco, ficam presos
mais,
naquela civilização, pronto, já não conseguem sair mais.
É tipo, entram noutra
aquilo...
dimensão, é tipo uma cena bué da estranha.
Sim, depois aquilo tem criaturas e não sei o quê, e
não
pronto, eles
têm,
passam o tempo todo naquela vila ou naquela pequena cidade a fugir daquelas criaturas, e yeah, é à noite basicamente quando aqueles monstros aparecem. E aquilo parece sempre o autocarro, porque aquilo é um autocarro em From, yeah, não é? Que foi o autocarro, acho que foi...
Ficou lá parado.
Acho que foram as primeiras pessoas que ficaram naquela vila, acho que foi através de um autocarro. E parece sempre aquele autocarro, parece que vai ficar preso numa vila.
Yeah.
Mas mesmo os olhos dos bonecos...
Estão assim meio... Estão a ver arregalados.
Estão em ácidos, já.
Yeah. Em ácidos. É tipo, parece aquele tipo filme de terror...
Sim.
Que é sempre a boneca, tipo, bué feliz, que depois à noite te vai matar.
Já sei o que é que parecem todos. Parecem todos uma versão da Annabelle. Parece, ué, a família da
Annabelle.
Mas
mais feliz.
Yeah.
Mas tu não achas que isso pode dar pesadelos? Tipo, os bebés têm pesadelos, eu não sei.
Também não faço ideia,
pode
nunca
pesquisei. Pode dar pesadelos, Rui?
Não sei.
Pode dar.
Pesadelos eu não sei se dá. Com 7 ou 8 meses, pesadelos não sei se dá. Mas há figuras que claramente os assusta.
Já, yeah, é isso. Não é o Cocomelon, mas assusta-me a mim.
Pois, eu
acho. Tipo, eu não era capaz. Agora estou a falar sério, está sozinho em casa a ver aquilo com ele.
Porque já pensaste que aquilo... Pois, epá, também é o Cocomelon, caraças. Yeah. Porque é a versão que tu já criaste do Cocomelon.
Yeah.
Mas aquilo é para crianças.
Mas aquilo está bem. Yeah, aquilo está bem. Aquilo é felicidade. Aquilo é felicidade. Amor, é paz e alegria.
Fogo é cor.
É harmonia.
É vibração, é harmonia.
Porque são animais assim, bueda contentes a viver a harmonia com pessoas e com bebés e com crianças.
Já, yeah, muita criança, muita yeah, criança. Por acaso, nunca reparei se havia trigêmeos ou não. Ah? Via trigêmeos no autocarro.
Nem gêmeos.
Não. Que tu tivesses reparado. Também. Mas tu nunca estás muito atento ao Cocomela.
Por acaso estou. Até tenho medo.
Às vezes tu estás mais... Quem é que está mais... Olho para o lado, quem é que está mais hipnotizado? Mas é Mafalda? É Manel?
Pá, porque aquilo... Imagina, eu já estive a ler em qualquer sítio. Também estou sempre a ler alguma coisa em algum lado. Nunca sei qual é que é a fonte. Mas devo ter visto, tipo, no TikTok... Que o Cocomelon nessas cenas para crianças está mesmo feito de forma a que eles fiquem coladíssimos àquilo.
E ficam.
A
verdade é que estudos comprovam, o meu estudo comprova que
os bebés ficam colados à televisão.
Ficam colados àquilo. Agora só vos
mas acho que os trigêmeos ainda ficam mais.
Ficam colados.
Também vi um estudo.
Os trigêmeos. Queria-vos contar, malta, não contei a semana passada. Fui para os Açores com a Sport TV e nós já tínhamos falado aqui no podcast sobre o facto de ter trigêmeos. Yeah. Vimos aquele casal
TikTok,
no YouTube,
yeah.
Tínhamos visto um TikTok e não sei o quê. E pronto, que deve ser... duro, não é? Uma logística duríssima. E, curiosamente, a grande coincidência, depois temos falado nisso, eu fui para os Açores, então eu encontrei lá o presidente de Santa Clara, tive a conversa com ele, pai, o gajo de primeira viagem, pai de trigêmeos. Mas giro como é que isto aconteceu.
Assustador.
Isto, pronto, eu posso partilhar, porque foi uma história que ele já partilhou há alguns anos no Facebook.
E ele
portanto,
contou-te por telefone.
Microfone. Sim.
Contou micro.
Não, por acaso não contou.
Contou em off?
Contou em off, já.
Então, mas podes contar?
Posso, porque ele pôs no Facebook a história. Ele pôs isso tudo no Facebook e, portanto, malta.
É só ir ao Facebook.
É só ir ao Facebook ou então vem aqui no bate-pé.
O Rui vai contar.
Mas é uma história engraçada, começa de uma forma um bocadinho triste. Isto porque a mulher dele tinha tido já 3 ou 4 filhos e abortava sempre ali aos 7 meses. Abortava sempre, um aborto espontâneo, ali aos 7 meses. Então, eles já estavam um bocado desiludidos, sem esperança nenhuma. E era um casal bastante religioso. E houve um dia em que ele vai a passar na rua, encontra uma cigana, a cigana decide ler a mão e diz que ele brevemente vai ter 3 pepitas.
Ok.
Que supostamente eram então 3 filhos. Okay. Ele chega à casa, conta a mulher já muito pouco esperançosa, conta-lhe, pá, acho que se zangaram por causa disso e tudo. Porque ela diz, pá, com isso não se brinca, é impossível, eu já tive 3 ou 4 abortos e não sei o que, não sei o que mais. Então não é que, passado uns tempos, a mulher engravida vai fazer a eco, tem gêmeos e depois o gajo, e mesmo a gravidez, depois, mesmo o parto, aliás, aquilo depois foi uma grande complicação, teve a questão do cordão à volta do pescoço e não sei o quê, e eles tiram 2 miúdos e não é que depois ainda lá estava mais uma pepita.
Estava um terceiro.
Estava
pá,
uma
essa história
terceira.
É brutal.
Pepita. Yeah. E eu não acredito nada dessas coisas. Eu, por
não
acaso,
acreditas mesmo
não
nada, nada.
Nada, sou mesmo bué da cética. Quando eu era mais puto, houve uma senhora que também me teve a ler a mão. E ela disse coisas tão acertadas, tão acertadas.
Eu também disse que não acredito. Mas disse tipo o quê? Lembras-te?
Sei lá. Olha, falou-me sobre o meu pai. Sim, uma data de coisas, sobre a minha família. Falou-me mesmo uma data de coisas que aquilo batia tudo certo. Mas mesmo assim, há qualquer coisa em mim...
Que não te deixa acreditar.
Sim, que resiste.
Pá, eu acho sempre... Eu tenho 2 lados. Que é, eu acho sempre... Eu também não sou muito de acreditar. Eu sou um bocado como tu, também resisto sempre. e penso sempre, ok, se calhar eles vão dizendo coisas genéricas e há de haver ali uma ou duas que bate certo sempre.
Com, um bocado
há de
haver
sempre, é. Há de haver sempre, tipo, alguém que se identifica com aquilo e depois tu vais decorar e as cenas que elas dizem certo, não as outras que elas disseram de errado, estás a perceber?
Claro, claro.
Que foram ao lado.
Certo, certo,
tu ficas
certo.
Só depois na ideia da tua cabeça, ah, mas ela acertou nisto, nisto e isto, é muito mais importante para ti o que ela acerta do que não acerta. Mas por outro lado, pá, às vezes são cenas, tipo essa, das três pepitas, meu, tipo, às vezes são cenas tão específicas que ela até podia atirar.
Qual é que era a probabilidade, não é? Sim,
pá, é uma
mas
probabilidade.
Dizer três... Uma coisa é dizer, você brevemente vai ser pai.
Pois, é isso.
Não é? Já gêmeos, já mandaste mesmo para fora de pé. Já é mesmo arriscar. Pá, trigêmeos, não é uma coisa comum.
Qual é que era? Eu às vezes, imagina, às vezes penso assim, vou cair das escadas. Porque se eu adivinhar que vou cair das escadas, a probabilidade é menor do tipo de eu adivinhar. Tipo, eu não queria adivinhar que ia cair.
Mas tu fazes esse jogo.
Sim.
Bem, é extremamente interessante, pá.
Não é jogo.
É muito interessante.
Não, não é jogo, é tipo de género. Pensa assim, vou cair das escadas.
Sei lá, cenas tão divertidas, Monopólio, Cluedo.
Mas é para não cair.
E o jogo
cair.
Que tu decides.
Mas na minha cabeça isto faz sentido, que é para não cair.
Então porquê é que não faço só ao contrário? Vou concentrar-me em não cair das escadas. E não pensar logo nessa fatalidade.
Porque eu penso.
Gente, pá, eu não me posso espalhar aqui.
Não, porque aí... Porque, ou seja, eu ao adivinhar que vou cair das escadas, diminuo a probabilidade de cair nas escadas. Porque eu nunca iria adivinhar que ia cair nas escadas. Percebes?
Mas imagina que tu cais das escadas. Sim. Nunca vais chegar lá toda torcida abaixo a pensar... Ih, a fogo,
adivinhei.
Olha a fogo.
Olha, foi
fogo.
Nesta que eu
ai, a fogo. Olha, está aqui, posso receber o meu prémio? Pá,
já,
adivinhei.
Mas isto fazia sentido na minha
adivinha.
Cabeça. Mas estás a perceber?
Estou,
eu pensava, que, eu desde pequena que penso que eu a adivinhar... A probabilidade diminui.
Ok, tu és sempre um lado negativo.
Sou...
Não posso ter negativa neste teste. Né? Não posso receber uma multa em casa.
Não, eu fazia assim, vou receber uma multa em casa. Estás a perceber?
Ah, está
certo.
Para
não receber.
Está certo,
que é, tipo,
tá certo.
Eu nunca iria
tá
adivinhar que ia receber uma multa em casa.
Certo.
Pá, tenho a boia das cenas para fazer todos os dias.
Como assim?
Tipo, vou receber uma multa em casa,
sim,
vou ter positiva, tenho boia coisas que tenho que
sim,
adivinhar para não acontecer.
Essas coisas. Já,
vou
é.
Morrer. Entendes? Tipo, sim, não, para não morrer.
Exato, foca-te nisso. Foca-te nisso. Nós, por acaso, há pouco tempo.
Foco-me no negativo.
Nós falámos sobre a morte. Ainda bem que estavas a falar sobre isso.
Ok.
E perguntámos se havia malta. Queria que nós abordássemos esse assunto no podcast. Acho que nunca recebemos tantas mensagens.
Pá, já.
Não é?
Do nada vocês querem falar de morte.
E há que fascínio é este? Que eu acho que todos temos. É um fascínio, mas ao mesmo tempo não é.
Já. Eu acho que é...
Pensamos sobre isso, mas não queremos pensar sobre isso. Mas é inevitável pensar sobre isso.
Acho
porque
que
inevitavelmente
é...
também vai acontecer.
Vai acontecer. Mas... Eu acho que é a atração pelo abismo. Estás a ver? Tipo,
sim.
É ir ali espreitar. Está ali um abismo e nós queremos tipo, só dar um olhinho.
Eu acho que é a atração pelo... Eu não sei se é abismo, é o vazio, é a dúvida, é o que é que há para lá.
É o nada. Mas
é
pois
o nada.
É. Imagina, eu não sei se...
Mas qual é que é a tua relação com isso? Tu lidas bem? Pensas?
Lido
lidas
bem?
Mal. Lidas mal.
Muito
com,
mal.
Com o facto de um dia...
Finito. Faz-me confusão a finitude da vida, mas eu depois penso assim. Porque faz-me confusão, tipo, conceitos...
Pensar o que é que acontece para além de, não é?
Mas depois o sempre também me faz confusão. Ou seja, se nós vivêssemos para sempre, também é assustador.
Zero para mim.
Ai, Rui, é
porque tu és daquelas pessoas
sempre.
Que preferias viver para sempre. Ei, eu para mim 200 anos estava bom e vai cá.
Não é
eu
isso,
não podia
é. O
eu,
sempre.
Mim...
Mas qual é o conceito de sempre? Nós também não sabemos.
Sim.
Estás
então
a perceber?
É sempre.
Mas não
é para sempre.
Mas
vais
comer
pizza para sempre. É sempre.
Mas não consegues.
Em
é
todos os momentos
quando?
Da tua vida vais ter refeições, pequeno almoço, almoço, jantar. Se quiseres cear, vai uma pizzazinha.
Mas estou ruim, mas não podes, estás a mentir se disseres que sabes o que é sempre. Não sabes.
O para sempre, já que temos então a questão da finitude, não é? Não sei
sim.
Com que idade é que eu vou flipar, já que temos a questão da finitude, o sempre esbarra
na
com
finitude.
O final da vida. Estás a perceber?
Sim, sim.
Vai de encontro, acabou o sempre.
Mas também é assustador para mim o sempre.
Não, para mim a finitude é que é
assustador.
Não,
a mim é as duas coisas. Atenção.
Não gosto nada de pensar sobre isso e por acaso cada vez, quando era mais novo, pensava mais.
Eu também.
Não, não com muita frequência, atenção, não era
bem.
Todos os dias. Pensavas?
Yeah. Os primeiros ataques tipo de ansiedade que eu tive foi por causa disso.
A pensar na morte.
Yeah.
Mas o que é que te inquietava?
Pá,
quais
primeiro
é que eram as perguntas
pais.
Que te fazias?
Primeiro, tipo, um dia ficar sem os meus pais era a cena que ainda é tipo
tu
a
ficares
cena...
ou os teus pais ficarem sem ti?
Não, eu ficar sem eles.
Ok.
Tipo, isso era a cena que mais me fazia ter ataques de ansiedade. E que ainda hoje, se eu pensar muito, também me faz. E depois eu, depois também...
Porque gostas muito de cá estar,
não é? Não, não é porque gosto muito de cá estar, que não sei se vou gostar muito de não estar.
Mas também podes gostar, é um
50-50. Também posso gostar,
malta. Não é? Isto é o preto ou o vermelho
as
na
odds.
Roleta.
As odds.
Isto é 50-50.
Mas imagina, eu amava, eu não sei se tu partilhas deste pensamento ou não, mas eu amava acreditar em alguma coisa, porque eu acho... É bonito, a fé, tipo, acho lindo.
Pois.
A fé em alguma coisa. Eu acho que é uma coisa que nós, seres humanos, criamos É um conforto para nós. Eu acho que é uma cena bué bonita nossa.
Fé, mas neste caso, já que tens coisa. Medo da morte, estás a falar então de reencarnação, não é?
Eu de acho que é um descanso. De
eu
tudo.
Acho que.
As pessoas que acreditam pessoas que vão para o céu.
Sim, as pessoas que acreditam que vão para o céu ou na reencarnação é uma forma também, não só, mas é uma forma também de tu lidares.
Então não é
com a morte,
espetacular.
Não
é? É tipo, é
pensares assim,
é pá,
não há problema nenhum. Isto não é só one shot. Eu tenho outras vidas. Portanto, é mega
tanto
tranquilo.
Tanto que a cena, tipo, imagina, dos terroristas.
Não estava à espera, vi para aqui.
Não, eu não há.
Achas
não
que acreditam todos na reencarnação?
Oh, claro.
Achas que a malta das Torres Gêmeas? Esse sim.
Yeah. Yeah, esse sim.
Sim.
Pronto, é isso, ou seja, é diferente. Tu olhas para a vida também de uma forma diferente, percebes? E para o valor da vida de uma forma diferente quando acreditas nisso, na reencarnação. E tipo, a reencarnação não descarto, total. Estou ali tipo 3% de acredito 3%.
Eu gostava muito de acreditar, não consigo acreditar.
Nem 1%?
Mas gostava mesmo de me agarrar a isso, pá, não.
Pá, porque há
se calhar
cenas...
por isso é que, não sei, mas pode ser uma explicação, pelo menos quanto ao meu feitio, é que eu quero fazer tudo nesta vida, estás a ver? Como isto para mim é one shot, por isso é que eu, às vezes o máximo de coisas que eu conseguir fazer, eu quero fazer.
Ok.
Desde, pá, sei lá, o máximo data de coisas com o meu filho, contigo, com a minha família.
Não queres perder tempo.
Viajar, não quero perder tempo. Quer fazer tudo o máximo que eu conseguir. Não gosto de perder
queres
tempo.
Queres beber a polpa da vida.
Quero beber aqui, sim.
O sumo.
A polpinha da vida. Mas depois, por isso é que eu acho, também é um bocadinho frustrante, nós vamos ganhando consciência que isso não é possível, não é? Que tu vais ter que deixar coisas por fazer. O que é uma... Pá, é mesmo boa deixar,
é verdade,
não é? Tu
não,
saberes,
é
há coisas que eu já não vou concretizar, que vai ser impossível o fazer porque não há tempo para tudo. E então essa questão é um bocado chata.
Mas eu, tipo, eu às vezes há certas coisas que me fazem pensar e acreditar um bocado na reencarnação.
Sim.
Não é porque, tipo, sei lá, há pessoas que parecem que são alma, tipo, há aqui qualquer coisa. Imagina, eu sou muito prática e pragmática e as cenas são o que são e somos animais e pronto, ok, sim. Já sei isso tudo da ciência, sim. Ok, evolução, ok. Tipo, está bem, tem razão. Mas eu acho que também há um lado, tipo, poético da vida e místico, alguma coisa, tipo, não sei explicar o que é.
Yeah. Do pó sair e pó ir.
Eu acho que, tipo, que nós temos alguma coisa aqui dentro, imagina, não somos só matéria. Yeah, eu acho que existe alguma coisa, tipo, acho que somos, há energias, há almas, há pessoas, percebes o que eu estou a dizer?
Percebo,
tipo, há pessoas
mas isso não
que têm
me ajuda
uma alma,
a lidar
tipo...
com a morte.
Porquê? Então, se nós somos mais do que matéria, quer dizer que nós podemos ir para outra dimensão.
Pá, mas você o quê? Um fantasma?
Tipo, sei lá, pode ser uma cena que nós nem sequer temos explicação, nem sequer temos conceitos para compreender isso.
Tá bem, mas eu gosto de mim assim como eu sou, uma falda, um corpo, meu. Eu gosto de mim a 3D, uma falda.
Eu
não quero ser poeira.
Não, mas...
Uma falda, eu não quero ser vento, eu não quero ser chuva.
Que...
Eu não quero ser nada disso. Uma falda, eu gosto de mim assim, com 5 dedos, 2 ombros, 2 tetos, uma falda.
Eu também gosto
com os pés com verdete, assim como eu sou. Eu gosto de mim como eu sou, uma falda. Eu não quero sair daqui, não me obrigues agora.
Não,
não
eu não
quero.
Eu não estou a obrigar também, não quero que saias daqui.
Pronto.
Mas, tipo, não há pessoas que tu conheces e que olhas e que tens ali, tipo, logo na conexão e, tipo, passam-te bem boa energia.
Sim, mas eu não quero conviver
velhas.
Com elas enquanto pó. Quero viver com elas enquanto corpo.
Sim,
percebes?
Mas isso não te
enquanto
quer dizer...
Enquanto seres humanos.
Mas não te quer dizer que essas pessoas têm mais dentro delas do que serem matéria, não é? Tipo... Sei lá, pessoas que são almas... Eu acho que sou uma alma bué velha, por exemplo. Eu acho que já tive cá bué da vez.
Sim, tu tens Dom Afonso Henriques dentro
de
ti.
Rui, não estou a dizer que fui importante. Eu estou a dizer, eu já estive no mundo bué da vez.
Não, eu sei, tens Camões aí dentro. Não, Camões já que não tinha gente importante. Tu eras um dos gajos que já conduziu o barco.
Sim, eu não era importante.
Sim, tu eras um remador.
Eu não era importante. Mas eu, malta, acredito no que eu vos estou a dizer, um dia vou-vos provar isto. Eu sou alma velha. Eu já estive cá. Isto para mim é mais uma voltinha.
Tu és alma velha, já toda a gente sabemos. Mas eu também sou alma velha.
Não
mas
sei
isso
se
não tem a ver com influências,
velha.
Não é?
Ah,
e não tanto
ser.
Vidas passadas.
Não,
para quem
mas
acredita?
Eu não estou a dizer que és alma velha porque gostas de música dos anos 80. Tipo.
Tu és alma velha porquê?
Tipo, a mim não tem nada a ver com os meus gostos.
Gostas de sótãos?
Não tem a ver com os gostos.
Então,
eu acho que tem a ver com a forma como tu reages na vida e és na
gostas
vida.
Gostas de palácios? Pai, eu também curto bem palácios. Achas que és alma velha?
Ok, eu não posso falar. Não é disso, tipo... Eu acho que tem. Opa, que? Mas agora não posso dizer estas coisas.
Gostas de roupa bordada a ouro.
Eu estou-te a dizer que não tem a ver com os meus gostos.
Okay.
Tem a ver tipo, com a forma como eu sou e encaro a vida. E percepciono as coisas e sou e reajo.
Mas porquê? Porque és uma
porque
pessoa mais caseira.
Porque já
estou batida
nisto. Não!
Então?
Pá, não posso dizer porque não pareço bem da conversa. Tinhas que ser tu a ver em mim que eu sou uma alma velha e falar às pessoas.
Mas eu sei que tu és uma alma velha, caraças.
Tu
agora,
achas...
de que forma
agora
que eu não estou a perceber, não estou a escalar.
Olha lá para mim. Se tivesses que qualificar a minha alma.
Passarinho,
pá, já nem estamos quase a falar nada de morte. Tipo, agora estamos a falar se eu sou uma alma velha.
Pronto, está bem, então deixa.
Não, mas agora vai, agora quero ouvir,
não é que
apagues isto do coisa, que é?
Sim.
Se tu me tivesses, ok, imagina que acreditavas na reencarnação e nas almas, pronto. E não achas que eu já tinha estado no mundo bem vezes ou que era uma alma acabadinha de nascer, fresquinha, nova?
Ah, tens vida, tens mundo.
Estás a perceber?
Estou a perceber,
por exemplo,
sim.
Há certas pessoas que nós sabemos e que conhecemos que são pássaros saltitantes para poilas.
Sim,
que
são papoilas.
É a primeira
exato,
vez que
são
estão
garças.
Cá.
Sim, sim, sim.
Porra.
Está bem, mas isso também tem, isso faz parte da experiência que tu acumulaste, caraças.
Está bem, também,
não
mas não é só...
Não se trata de teres vidas passadas,
mas eu já
viveste
era
muito.
Uma velha com 15 anos, já era sabidona.
Isso está relacionado com fatores socioeconómicos e culturais, Mafalda, não só...
Porra, que seca.
Não, mas é olha, verdade, eu... tem a ver com a tua experiência, mas deixa-me
eu
fazer...
Eu não acho.
Deixa-me fazer-te esta questão. Tu não achas que a dificuldade que nós temos em lidar com a morte se prende com o facto de na nossa vida... O conceito de nunca mais não existe. Tudo dá para dar a volta, não é?
Menos a morte.
Menos a morte. Mesmo. Lá está, é aquele clássico que tu costumas dizer, é aquele clichê. Tu não. As pessoas. Não, é? As pessoas.
Não fui eu que inventei essa frase.
Esta aqui
acho
é a tua.
Sim.
Bem, Mafalda de Castro.
Que
lá está a alma velha. 1108.
1108. Há remédio para tudo,
menos
para
a morte.
Morte.
Exatamente.
Fui eu.
Então esse conceito na tua vida do nunca mais não existe. Mesmo que tenhas uma fatalidade, não, mas um problema. Vá, uma doença grave. Mesmo
há
que não tenha
esperança.
Cura. Exatamente.
Há sempre esperança que haja uma...
Há aquela réstia que tu tenhas, sei lá, um cancro. Que tenhas o médico que diga assim, olha, isto é um cancro terminal, não há salvação, não há forma. Pá, há sempre, nem que seja pelas notícias
vida.
Que tu ouves ou um estudozinho que já leste,
claro.
Não é? Na Suíça há um médico que
nunca
consegue operar.
Parar.
Exatamente. Há sempre essa esperança. O que também é aquilo que, que te move.
Sim, e fui eu que inventei também a frase, a esperança.
É a última, dai. É a última.
Fui eu própria.
É a última. Malta, quando o mundo flipar, a esperança ainda cá está.
Pá, mas
aos pelinhos. Ah, a esperança é o Will Smith no I Am a Legend. Não é? Está a esperança e o cão. Não é?
E a esperança é mesmo a última a morrer. Pá, mas a única... Tipo, não te nunca duvidas de nada que existe alguma coisa... És mesmo cético 100%. Opa. Não tens 1% de esperança? Olha,
não,
lá
não
está.
Em relação a este assunto, não. Eu gostava
não.
muito de ter em relação a este assunto.
Nem
não.
Quando imaginar
já houve coisas
aquelas...
na minha vida que me fez pensar, que me fez... Epá, isto não pode ser só coincidência. Há aqui a mãozinha de qualquer coisa. Mas não em relação à morte.
A chamada mãozinha de Deus.
Exatamente.
Porra, mas se há mãozinha de Deus, na vida também há na morte.
E achas que vamos todos para o mesmo sítio? Há espaço?
Não sei. Epá,
achas que
coisa.
Há espaço para irmos todos? Toda a malta flipa.
Mas também há boa altura, deve haver...
Ou achas que depois reencarnou? Sim.
Deve haver fila de espera, porque imagina, há aquelas mortes tipo cólera.
Okay.
Tipo, morre a bué da gente de repente.
Sim.
Aquelas limpezas cá às vezes com
sim,
pandemias
peste
e não
negra,
sei o quê. Peste negra, já. Depois fica a fila lá em cima, para arranjarem corpos novos.
Sim.
Estás a perceber?
Mas se calhar não há corpos suficientes. O que é que pode acontecer?
É isso. Ficam
reencarnamos
lá
em objetos? Ficamos em fila de espera?
Ficamos em fila de espera ou duas almas da mesma pessoa?
Achas que é tipo talho? Fila de talho?
Filha
de talho?
Filha de talho.
Achas que não pode ser objetos? Por exemplo, tu reencarnas num copo.
Ou num agrafador.
E eu numa goiaba.
Olha, eu gostava que reencarnasses numa goiaba.
Numa goiaba, tocinha.
Não, mas estás a gozar já. Mas deixa-me só terminar com esta, que é... Aquelas cenas de tipo, de certeza que já viste, que é... Relatos de pessoas que foram declaradas mortas e depois voltaram à vida.
Nunca vi.
Nunca viste?
Não.
Pá, elas veem todas as mesmas coisas, tipo, a luz ao fundo do túnel, tipo, veem todas as mesmas cenas,
sim,
tá? Passam
todas
pelas mesmas
cenas. Aquelas pessoas estiveram mortas durante uns minutos, sim.
E que se vê é elas próprias, tipo, que a vida te passa mesmo pelos olhos, tipo, há relatos e são todos iguais. Tipo, sei lá, há qualquer coisa, malta, tipo, eu acho que há qualquer coisa, não sei o quê,
sim.
Não vos sei explicar, não acredito... A 100%, acredito tipo a 2%. É bem pouca a minha crença. Mas eu acho que mesmo assim há ali qualquer cena.
Não achas que isso foi uma pessoa que viu um filme a falar sobre essa luzinha ao fundo do túnel e depois, pá, outras tantas copiaram? Não, foi sempre, exatamente.
Não.
Pois a mensagem foi-se espalhando. Achas que não? Tipo,
peste
negra.
Malta, se vocês tiverem esse género de coisas, mandem para o Rui para ele ver.
Para eu ver.
Para ver se ele começa a acreditar em alguma coisa. Porque eu acho que a nossa vida é mais feliz se nós tivermos crenças.
Olha, podemos dar por terminado este assunto, até porque eu não quero ir para a cama a pensar sobre isto.
Oh, vamos pensar.
Malta, se vocês iam
caminho
do trabalho.
Temos o bebê a acordar-nos e temos a morte
a bater-nos à porta.
Ao cérebro. Pensem em mim.
Peço imensa desculpa por este tema.
Aí,
fiquem mais 10 minutos, que isto agora vai ser bem macaco.
Aí, vai ser literal.
Literal.
Vamos falar de macacos do nariz.
Daqui nada.
Ah, é? Já é daqui nada?
Primeiro.
E depois tu tens uma mensagem para passar.
Aquilo que eu vos queria dizer é que se vocês vão comprar casa este ano e têm entre 18 e 35 anos, têm acesso à garantia pública do Estado e podem fazer a vossa simulação, podem também fazer o pedido na app e no site do Ativo Banco.
Então vá, mas agora tens que explicar melhor o que é a garantia pública do Estado, que é isso que eu quero saber e os nossos ouvintes jovens entre 18 e 35 anos querem saber.
Os jovens entre os 18 e 35 anos, inclusive...
Ainda jovens.
Ainda jovens, portanto, têm direito a 100% do financiamento do crédito à habitação.
E aí, isso é o fixe.
Na compra da primeira casa. E o Ativo Banco, enquanto intermediário de crédito do Millennium BCP, é um dos bancos aderentes.
Ok, existe mais algum requisito sem ser esse?
Sim, ter domicílio fiscal em Portugal, não ter sido proprietário de qualquer habitação e não ter rendimentos anuais coletáveis superiores a 80 mil euros.
Fogo, Rui, tu estás um ex.
As coisas que eu sei, sim,
tu a nível financeiro não...
Informaçãozinha privilegiada.
Não há pai para ti.
Aliás, podemos criar um momento do podcast só as dicas do Rui. Easy.
Claro, então eu faço o fim desse segmento, que é a parte que eu estou mais confortável. Malta, sigam as dicas do Rui, façam a vossa simulação na app, que é o que ele está sempre a dizer... Simulação NEP. E se querem saber mais sobre esta medida, vão a ativobanco.pt.
Zumba, tumba.
A tua
nem
homepage.
Mais. Exatamente.
Pá, há coisa mais humilhante do que serem apanhados a tirar macacos no trânsito.
Não há, pois não.
Eu não consigo. Pensa lá numa mais humilhante.
Não consigo.
Não consigo. Ser apanhado no a tirar trânsito, as cuecas dentro do rabo.
No trânsito, não. Não é tão humilhante, cara.
Não, é mesmo.
É que
tipo,
tu vês
é
mesmo, é tão.
Até pode ser alguém tipo, é giro, está a tirar macacos
Perde
no trânsito.
A graça toda.
É apanhado. Não, é ser apanhado ainda é pior.
Se isso tira... como? Se comentam é para arriscar da lista, não,
não é? aí riscou. Aí sim. Vai direto para a morgue. Imagina.
Não estás cá a fazer nada.
Não estás cá, já, estás a comer macacos. Tu estás a aproveitar o teu tempo comendo macacos do nariz.
Exato,
estás a perceber?
Sim.
Não, mas a cena é... É alguém boé giro. Apanhas a tirar o macaco do nariz no trânsito. Mas a pessoa continua a tirar com confiança. Nem te vê. Tipo, está ali, pumba, pumba, a tirar macacos do nariz com confiança. Perde a sensualidade ou não, se for com confiança?
Claro que perde, caraças. Okay. É a mesma coisa que veres uma pessoa com ramelas.
Remelas não é assim tão urgente.
Remelas, não é? Claro, como é óbvio.
Ah,
mas vir toda remelosa.
Demasiado remelosa.
Demasiado remelosa, não é?
Mas um pequeno
ou vir
remelo.
Ou com um ranho no nariz.
Mas um pequeno
é a mesma
remelo.
Coisa. Um pequeno remelo... Não, não tira a sensualidade.
Não tira assim tanta sensualidade.
Não tira.
Se for toda remelosa, a colar os olhos de conjuntivite, claro.
Claro, já, não estou a falar de trissolho. Trissolho, não, como é que se chama? Trissolho.
Trissolho. Parece alguém que tem
terceiro olho.
Eu tenho boa tendência a ter trissolho.
Tens?
Porra, Rui, já tive tressolho quantas vezes e tu zero.
4 anos contigo nunca te vi com tressolho.
Ah, já me viste? Tu é que nem reparas no meu tressolho.
Não é nada. Tu basta teres os olhos um bocado a babar para ti é logo tressolho. Não é? É verdade. Basta ter os olhos com mais... Todo tressolho. Ou basta ter os olhinhos um bocado vermelhos e já... Não, é só um pelo que tens dentro do olho.
Vou logo à Gemini perguntar. Yeah. Ter tressolho causa morte?
Há reencarnação mesmo com tressolho?
Mesmo com tressolho?
Mereço
posso,
reencarnação?
Mereço? Tenho direito a outra vida?
Vou lá para cima. Serei um corpo ou serei também um copo?
Ou serei um tressolho
um
só?
Um tressolho só. Serei o tressolho de
Será
alguém?
Será que alguém reencarnou enquanto tressolho?
Ai, isso era genial, cara. Gostavas?
De ser um
por um lado vês tudo, não é?
Então,
estás em todo o lado, passeias em todo o lado, vês tudo, caralho.
Yeah. Pá, não preferia vê? Ser um tesouro do que um hemorroida.
Aí é bem, mas como é que isto veio aqui ter uma hemorroida? Mas onde é que isto aqui teve?
É
estávamos
parecido.
Em copo, falámos em goiaba, a comparação era agora com tesouro. Aí como é que vamos para a hemorroida, caralho?
Mas conta lá o que é que tu fizeste.
Já viste
no
ser
trânsito?
Hemorroida, por acaso?
Aí é bem triste.
Aí a ser hemorroida, encarnar numa hemorroida.
Bem triste, sempre no escuro, sempre apertadinho.
E yeah, a única visão que tu vês depois é água e loiça da
loiça.
Roca.
Não, com sorte, com sorte, não cagares no mato.
É a única Ei, outra vez.
Ei.
Mas é a única coisa, por acaso, as piores reencarnações. Ei, como é que viemos aqui ter?
Se for para reencarnar em cenas, é como hemorroidal.
Reencarnar em ranho também é horrível.
Mas vais logo,
vais logo para também direto para o lenço.
É isso,
também
vai ela bem rápido à tua vida. Yeah. Hemorroidal ainda dura e chateia e irrita, por um lado. Ser hemorroida de uma pessoa que tu não gostas...
Qual é que é a esperança média de vida de uma hemorroida?
Pode ser lá.
Hã?
Não sei.
Qual é que é a coisa que a hemorroida mais gosta? Picante.
Anos. Picante.
Não é? Vê alguém... Vê alguém a pôr picante na praça. Ih, acabou eu aparecer. Caraças.
Acabou eu.
Agora é que eu vou ver a luz do dia.
Mas ou não.
Oh, sim.
Mas conta lá o que é que tu fizeste no trânsito a uma senhora que estava a tirar uma casa.
Pá, fiquei bem embaraçado. Fiquei com bem vergonha. Sim, eu fiquei com mais vergonha. Sim, estávamos no trânsito, estávamos na estrada.
Mas
no
mesmo
trânsito.
Parado o trânsito.
Sim, de impulso, vi uma senhora a tirar macacos e disse: Ó, minha senhora, mas isto aos altos berros.
Ó,
minha senhora,
tirar
pare
macacos.
De tirar macacos. E ela estava com a janela aberta, mas não estava toda, só aquela frestezinha. E ela ouviu, olhou para mim, ficou bem envergonhada.
Ai, que merda.
E eu depois também fiquei bem envergonhado. Eu estava a pensar assim: desculpa lá, mas estás envergonhado porquê? Mas quem é que estava aqui a tirar macacos?
Era ela,
não
mas
fui
tu
eu, era ela.
A senhora. E depois era aquele trânsito em que a senhora andava, mas estava sempre ao nosso lado.
Já. Yeah. Então tivemos que ir levar com a senhora, coitadinha, a senhora que estava a tirar macacos,
que
a minha
a
senhora
macaco?
Que estava a tirar macacos,
yeah.
E tivemos que ir levar com ela a boa da tempo, yeah. Os dois, assim, olhar para a frente.
Pá, no outro dia também, vou-te dizer, mas eu tive boa empatia, estava a andar de carro, né, e olhei para o lado, e estava um miúdo a tirar macacos no sítio do passageiro.
Sim.
E eu depois até desacelerei, pá, para ele não ter que lidar comigo, porque ele foi apanhado, ele viu mesmo eu a vê-lo a tirar macacos. Então desacelerei para ele não lidar comigo.
E estava mesmo naquela limpeza agressiva.
Estava lá dentro.
Aí é que há alguns parece que aproveitam aquele momento.
Ele foi ao cérebro.
Não é? Foi mesmo lá de cima. Mas há alguns, foi. É verdade. Parece que aproveitam
mesmo.
Que eu parece que é planeado. Olha, terça-feira, vou às 5h30, quando eu sair do trabalho, o que é que eu vou fazer? Ali nem cedo, não... vou fechar os vidros, vou ligar o ar-condicionado, pá, e vou estar aqui 10 minutos
a tirar macacos.
Aí, num cleaning, yeah. E estão ali mesmo a usufruir daquilo. Olha, nem vou cortar as unhas, que é para ver se os agarro como deve ser. É tipo, aquilo é quase um mata-mosca de macaco, não é? Yeah. Não há malta. Tem unha, mãe mata mosca de macaco.
Está a ser bué não, está a ser bué visual.
Oh, minha senhora, para de tirar macacos, só a favor.
Nunca façam isso a ninguém. Se virem alguém a tirar macacos, sejam empáticos e vejam que não vêem. Não.
Mas
é?
Parece mesmo aquele sítio religioso para tirar macaco. O carro. As pessoas, porque é que escolhem o carro? Aquilo é meio forte, não é? Porque aquilo é a tua casinha. É a tua casa móvel.
O que é que não dá para fazer no carro? Tudo. Dá para fazer tudo menos cocó. Houve uma altura que não me importava de ver no meu carro.
Mas sabes que até isso dá para fazer, não é? Aí está um a ficar boeda escatológico.
Pois está, que estupidez.
Só cenas fisiológicas. Humor, também eu, já. Yeah.
Então vamos mudar. O que é que temos aí?
Mais sofá. Nada, absolutamente mais nada. Não, é velhice, pá, está-me a bater à porta.
Tu também estás sempre a implicar que és velho e não és.
Não, mas está bem, não sou, mas há coisas da minha vida, estão a acontecer momentos na minha vida que me remetem para a velhice. Epá, que é inevitável eu pensar, pois velhice remete-me para onde?
Morte.
Vou ser um copo, uma goiaba. Sou um cocô. Merda, yeah. Então agora, cada vez que saio do sofá, ou mesmo quando estou a brincar com o Manel no chão, no tapete dele, estou a brincar com ele e eu já tenho que me levantar. Eu já tenho que pensar no processo que vou... O que é que eu vou levantar primeiro? Primeiro levanto o braço, porque sei depois consigo levantar outro, e depois endireito as costas, porque se eu me levantar assim à bruta, no outro dia levantei-me à bruta do sofá, e eu... Não.
Ai, ok. Não. Pensava que era tontura, ok.
Então, mas já estou com esta idade? Não, qual tontura?
Estás no...
Estou no... Levantei-me assim à bruta, então eu já tenho que pensar... Aquilo já quase tem que ser um planeamento.
Quero que tu não o queres que fazer...
Que eu vou... Sim, tem que ser uma coisa consciente. Aquilo que tu farias inconscientemente, tipo, vou-me levantar, estou em pé. Estou em pé.
Tu tens que pensar.
Está-se bem. Hoje em dia já tem que ser uma coisa racional. Yeah. O que é que eu vou levantar primeiro? A perna.
A perna? O pé?
O pé.
Vou levantar
a
devagar.
A cabeça. Eu tenho que me levantar meio em caracol.
Mas pensas
sim.
Mesmo já?
Pensa, sério.
Tenho que levantar em caracol.
Sim, tenho que me levantar assim em caracol.
Ok.
Levanto-me assim, desencaracol, estás a ver? Vou desencaracolando.
Devagarinho, devagarante.
Yeah. Até que finalmente passou 2 horas e eu estou em pé. Basicamente é isto.
Tem a mesma idade?
Tu ainda não, pois não.
Pá, não.
Tu levantas-te à vontade.
Levanto-me à bruta. Não me levanto muito à bruta porque tenho a tensão baixa. Autodiagnostiquei-me.
Mas tenho a tensão baixa. Ainda esta semana, fico lá ouvi um berro.
Rui.
Na parte de baixo, o que é que se passa? Traz-me açúcar.
Não, eu não disse traz-me açúcar. Rui, estou a desmaiar, só para tu saberes que eu ia desmaiar.
Tu dizes açúcar, respeitas os pacotinhos ou não?
Azúcar.
Que dizem açúcar. Se ele disser açúcar, tu dizes traz-me açúcar.
Se disser trazes açúcar, convidados diga cá açúcar. Casa,
recebes convidados.
Quer açúcar? Quer açúcar? Sim. Digo, respeito o pacotinho.
Respeitas sempre o pacote de açúcar.
Tu dizes pipi ou pipai?
Digo pipai.
Então,
já te
o
disse
pacotinho?
A semana passada. Eu
respeito. Estás escrito pipai? Estás a perceber? Nós respeitamos o pacotinho.
Sim.
Diz vinagre de limpeza ou vinagre de limpeza?
Aquilo diz vinagre... Não, diz vinagre de limpeza.
Então dizes de limpeza.
Dizes Domino's ou dominó?
Dominó.
Depende. Estás a jogar o jogo ou estás a pedir a pizza?
Pumba, já me entalaste.
Ah, agora é que eu te agarrei, minha menina. Agora é que eu te agarrei. Vamos fechar de uma maneira...
Mas espera, mas é que não me respondeste a nada do que eu tinha perguntado.
O que é que me perguntaste?
Ah, não, nada.
É que respondi mesmo a tudo.
Já, porque eu estava a falar que disse, Rui, vou desmaiar. Mas o Rui também nem corre. Ele vem a passo normal. Eu digo, dramático, eu estou cá em cima. Estou sozinha com o nosso filho. E comecei-me a sentir mal. Disse, Rui, estou a desmaiar. Com a réstia de energia que eu tinha.
Porque isto na nossa vida é a história do Pedro e do Lobo.
E, Rui, mas foi, mas tens de correr, meu.
E tu és o Pedro.
Tens de correr.
O Lobo não sei quem é que é. Mas
tens
tu és o
correr.
Pedro. O que é que acontece?
Eu já, ouvi tanto,
eu já ouvi tantas vezes essa. Já não me preocupo.
Mas tens que ter um bocado de urgência.
Claro,
depois
cada
que ele chegou
dia...
estava melhor, mas tens que urgir.
Pronto. Pá, mas eu urjo também à minha velocidade, não fala.
Aí foi muito devagar, imagina. Eu já me tinha passado... a má disposição e ele chegou assim então, e eu estás a gozar, é assim que me salvas?
Olha, é, porque eu sei que tu não precisas de açúcar e sei apenas que tu precisas só de respirar.
No dia que eu
portanto,
precisar,
o que é que fizeste? Olha... inspiraste 2 vezes e baforaste outras 2.
Yeah, mas pelo menos,
e bem ficaste.
Porque eu acho que se eu não tivesse dito nada, tinha de facto desmaiado, tu só ias procurar por mim para aí 2 horas depois. Ou nem isso?
Não, não. Não ia.
Nunca procurava.
Nunca procuraria.
Ainda estava agora ali.
Ainda estava ali o teu corpo e eu fazia, estou a fazer sozinho podcast. Porquê?
Porque,
o que é que se passa?
Estranho,
deixa
olha,
ver, onde é que está uma falda? Deixa lá ver. Malta, só para fecharmos, vamos fechar aqui, lançar este episódio, sim, de uma forma alegre, já que tivemos 15, 20 minutos a falar de morte.
Desculpa.
Nós queremos que vocês saiam deste episódio com um grande astral, chaval. Pá, com boa energia, para também transmitir boa energia aos outros.
Fogo.
Eu vou-vos dizer, dos melhores momentos, e os pais agora vão perceber, se calhar não, porque os miúdos são todos diferentes, ou são todos iguais.
Exatamente.
Deixe-se no ar. Crianças, mais parecidas ou mais diferentes?
Fica no ar.
Em que é que ficamos?
Olha, boa.
Deixe-se no ar. Mas, pelo menos o nosso, eu vou-vos dizer, é um momento que eu adoro. É quando lhe vamos... Ele às vezes nem precisa tomar banho.
Não.
Mas bora dar-lhe banho. Yeah. Caguei. Porque ele é tão feliz. Ele, quando você percebe que vai tomar banho...
É um sorriso. Vocês não estão bem a ver.
Bem, mas uma cena, um apaixonado por banho...
Yeah.
Eu sei que aquele miúdo nunca vai ser porco.
Nunca.
Ele vai estar sempre bem cheirozinho.
Mais limpo. É o miúdo... Ah, o primeiro bebê do ano. Este é o bebê mais limpo do ano.
É, vai ser o bebê Sonazol.
Bebê Sonazol.
Não vai.
Isso é porque tu o lavas com Sonazol.
Claro.
Eu lavo com WC Pato.
E no final damos uma mãozinha de vinagre de limpeza.
Vinagre de limpeza, no anos.
Que... Outra
chega,
vez.
Chega, eu não sei porque estou assim.
Vamos lá, fomos lá outra vez.
Outra vez no anos.
Outra
pá.
Vez no anos.
Não
olha,
tem
malta.
Graça.
Bom anos 2025 para todos. Não sei se ainda vamos a tempo já.
Vamos. Já estamos em fevereiro.
Já estamos em fevereiro. É
bem
verdade.
À toa, hoje é dia 1 de fevereiro.
Bem à toa. Olha, um grande abraço. Não façam disparates, malta. E para a semana. Continua a ser estranho sair. Fechar o episódio e conta-me tudo.
Posso só para dizer isto.
Ah.
O janeiro não é o mês mais longo do ano.
Não é, não é.
No janeiro
com
demora
essa, tem
bué
apenas
a
mais um dia que os outros...
Não, é,
não tem nada.
Não tem, mas é
não,
que...
Não, tem 5 semanas.
Demora bué a passar, Rui.
Não demora. Não demora.
Pá,
e vamos acabar
sinto...
com o demora, demora tanto como os outros.
É, mas a
janeiro
sensação...
Janeiro tem 31 dias, como os outros meses, tem 24 horas cada um dos dias e cada hora tem 60... Mas é igual a
janeiro
todos os outros.
Janeiro tem 31 dias, real feel 45 dias.
Não, não há aquele real feel para ninguém. Janeiro é, é o que é. É janeiro. E vamos embora, cheio de alegria.
Cantando as janeiras.
Já amanhã. Hoje já estamos em fevereiro. Portem-se bem, malta. E não façam disparates.
Até para a semana.
Até para a
semana.
Vamos
cantar as janeiras.
As janeiras. As janeiras não são madeiras, porque são oeiras da beira da estrada. Um beijinho a vós, meus batanetes são fiéis a este programete. Muito obrigado, meus amigos, meus batanetes fiéis a este bel programete. Tchau, até para a semana.